As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Tenha atenção, a urgência pediátrica do Hospital Rainha Santa Isabel de Torres Novas vai estar em funcionamento neste fim de semana, ou seja, os serviços regressam assim à normalidade depois de interrupção nos últimos 12 e 13 de agosto, período em que as crianças e jovens que assim necessitaram tiveram de se deslocar a Santarém ou para as Caldas da Rainha. Os mesmos transtornos serão aplicados agora a 26 e 27 de agosto, numa medida que, recorde, se prolonga até final de setembro. Pelo menos assim está definido pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Um homem com cerca de 70 anos ficou em estado considerado como grave após ter caído na casa de banho da própria habitação situada na Alameda 1 de Março, em Tomar. O alerta foi dado pelas 8h50 desta sexta-feira, neste particular por vizinhos da vítima que ouviram algum barulho e participaram a situação às autoridades. Os bombeiros e a Polícia de Segurança Pública foram mobilizados e houve lugar à abertura forçada da porta. Por aquilo que a ERT apurou, o homem terá sofrido inúmeros ferimentos após ter partido acidentalmente um espelho e até mesmo loiças do WC. Foi assistido no local pela ambulância suporte imediato de vida e transportado para o Hospital de Abrantes.
Rádio F, a primeira a informar.
A nova onda de calor a caminho do Conselho de Tomar, assim como da região do Médio Tejo. Segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os termómetros vão oscilar entre os 36 e os 40 graus até ao dia 27 deste mês de agosto, num registro que também é acompanhado pelos valores mínimos, situados entre os 18 e os 20 graus. Perante este cenário, importa ter em consideração um conjunto de recomendações, desde logo uma adequada hidratação, especial cuidado para com os mais novos e com as faixas etárias mais elevadas. Beba água em detrimento de sumos, com adição de açúcar, e bebidas alcoólicas. Evite a exposição prolongada ao sol. Se o tiver de fazer, recorra a protetor solar. Utilize bonés e chapéus de aba larga. Faça refeições ligeiras.
Rádio R, informação.
Ainda não deverá ser nesta época balnear que a praia fluvial do Alqueidão, na freguesia de Olalhas, irá ter as estruturas de apoio abertas aos banhistas. Em cima da mesa continua o atraso da Agência Portuguesa do Ambiente na emissão de pareceres, num cenário que se tem arrastado com o tempo, de tal forma que aquele espaço foi alvo de melhoramentos há cerca de 2 anos e ainda não abriu oficialmente, ainda que muitas pessoas continuem a recorrer à praia propriamente dita. No entanto, as instalações ali construídas estão a degradar-se e já foram alvo de atos de vandalismo, conforme advertiu Tiago Carrão, vereador do PSD na Câmara de Tomar, que pediu explicações sobre este dossiê.
Falei sobre este tema mesmo no início do verão, no final de maio, que era a praia fluvial do Alqueidão. Estava, na altura, com alguma dificuldade em compreender como é que a obra está feita, ainda estava à procura dos parceiros favoráveis da APA, pelo menos foi essa a indicação na altura da vereadora Filipa, perceber concretamente se ainda estamos nessa situação, se pelo segundo verão, com a obra já feita, vamos chegar ao final do verão, e muito provavelmente chegaremos, mesmo que a aprovação chegasse hoje, fazer concessão e tudo mais, dificilmente vejo a coisa a acontecer, mas realmente parece-me uma inoperância muito, muito grande fazer-se a obra, não ser os parceiros da APA, e agora temos aqui a obra fechada, ou a praia fechada, a degradar-se com vandalismo e entre outras coisas, e sem as coisas avançarem.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, reforçou que a praia tem merecido a visita de muitas pessoas, admitindo, contudo, que o processo se tem arrastado.
De qualquer forma, a afirmação que a praia está fechada, obviamente, não é verdade. Aliás, ela todos os dias é utilizada por muitas pessoas. E isso acontece como em qualquer outra praia da Albufeira de Castelo de Bode. Aquela não é diferente em relação a esse nível. Portanto, ela é utilizada por muitas pessoas. Eu próprio, há cerca de semana e meia, fui, digamos, espreitar com aqui alguns membros dos serviços duas praias de Albufeira. Essa foi uma delas. E num dia de semana e estava cheia de pessoas. O que está fechado é, digamos, o apoio de praia, aquele elemento, a cabana, chamemos-lhe assim, que essa sim só pode ser concessionada depois dos parceiros da APA, mas eu de facto não sei, isso tem estado com a vereadora Filipa. O que sei, até porque houve uma fase inicial que eu ainda acompanhei, o que sei é que o trabalho foi sempre sendo feito paralelamente com a APA ao longo do processo. É verdade que é um processo que se tem arrastado, mas enfim, sabemos que muitas vezes as entidades são assim. Também sei que houve, não me lembro se na última vez que isso aqui foi falado já foi antes ou depois dessa situação. Sei que houve uma reunião presencial com técnicos da APA, mas, como digo, isso foi conduzido pela vereadora Filipa e, portanto, eu não tenho mais dados sobre isso.
Praia Fluvial do Alqueidão, em Olalhas do Mar, continua sem abrir oficialmente. A Agência Portuguesa do Ambiente continua com os pareceres necessários na gaveta. A notícia já tinha sido avançada pela Hertz e foi confirmada agora em comunicado do Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública. Um jovem de 21 anos foi detido por ter assassinado o próprio pai de 44 com recurso à arma branca. Assim aconteceu ao início da noite desta quarta-feira, à altura em que a PSP foi chamada para uma situação de desordem numa artéria da cidade de Peniche. O suspeito foi encontrado com vestígios de sangue em todo o corpo e, a uma pequena distância, o seu pai, prostrado no solo, a ser socorrido pelos bombeiros. Segundo testemunhas no local, a alteração da ordem entre filho e o pai começou no interior da residência, tendo-se prolongado e terminado na via pública. O óbito foi confirmado no local. Após ter sido assistido no Centro Hospital de Oeste, em Peniche, a ferimentos provocados pela arma branca de que era portador, o jovem recolheu às celas de detenção para posterior apresentação à autoridade judiciária.
A primeira a informar.
Nunca é demais recordar o apelo da Direção-Geral da Saúde em torno do consumo de broa de milho. Devido à detecção de cerca de 200 casos suspeitos de toxinfecção alimentar associados ao referido alimento, é então desaconselhado o seu consumo, principalmente em Orém e ainda no distrito de Leiria, não só na cidade leiriense, mas também em Pombal, Ancião, Marinha Grande e Pedrógão Grande. Esta lista integra ainda Figueira da Foz, Condeixa Nova e Coimbra, assim como Ilhavo e Vagos, no distrito de Aveiro. Recorde-se que esta é uma medida preventiva enquanto decorrem investigações para apurar o que tem acontecido. Quando o alimento for novamente considerado como seguro, então a DGS irá pronunciar-se. Os casos detectados reportam-se aos meses de julho e agosto num quadro sintomático que inclui secura de boca, alterações visuais, tonturas, confusão mental e diminuição de força muscular. Estes sintomas foram observados entre 30 minutos a 2 horas após a ingestão de broa de milho.
Rádio R, informação.
As instalações da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais em Tomar foram inundadas por águas de esgoto e agora têm de ser alvo de uma ação de limpeza e desinfecção. Por aquilo que a Hertz apurou, a situação teve origem no entupimento de um coletor da Tejo Ambiente situado na via pública, precisamente nas imediações da sede daquela coletividade na Bantina. Hugo Pires, vice-presidente da direção da Gualdim Pais, confirmou este cenário à Hertz, situação que afeta a instituição desde a última quarta-feira, dia da ocorrência. A zona da cave foi a mais afetada, reforçou o dirigente, que ainda deixou lamentos sobre a demora da Tejo Ambiente em responder ao pedido de intervenção.
Na quarta-feira, ao final do dia, uma funcionária da Gualdim Pais, ao ir até à cave, deparou-se com bastante água no piso, na cave. Inicialmente julgaram que se pudesse tratar de alguma fuga, de algum tema, ou seja, algum problema interno da Gualdim Pais. Foram tentar apanhar aquela água, ou seja, tentar resolver o problema, quando depararam que de facto não, ou seja, que de facto estava a sair do esgoto bastante água, portanto, perceberam que o problema era mais grave do que pensavam. Contactou de imediato a Tejo Ambiente, por forma a que o piquete se deslocasse à Gualdim Pais para tentar perceber qual era a razão do problema. Demorou, deixo aqui também essa nota, que foi bastante difícil conseguir que o piquete se deslocasse à Gualdim Pais. Tivemos ali cerca de 2-3 horas à espera que os chegassem. Ao chegar, os senhores foram à Gualdim Pais, perceberam que era na cave, que então aí o problema poderia ter a ver com a parte exterior. Pronto, foram abrir algumas caixas exteriores e perceberam que tinha a ver com o coletor da Tejo Ambiente, com a parte exterior, que havia uma caixa que estava entupida, e o facto de a casa da Gualdim Pais estar mais baixa do que essas caixas exteriores, pronto, fez com que todo aquele fluido acabasse por estar a sair dentro da casa da Gualdim Pais.
Perante a inundação, há registro para danos que saltam à vista na Gualdim Pais, desde o chão até alguns instrumentos que ali se encontravam.
Viu alguns centímetros e lá está tudo o que estava na cave, as casas de banho, o próprio chão não está em muito bom estado, Lá está, tudo que são portas, tudo que são aduelas, funciona uma sala de música na cave que tem até uns estrados de madeira, onde o coro ensaia, por forma a fazer ali diferentes alturas. Esse estrado lá está sendo de madeira, ficaram completamente de água. Bastantes instrumentos orf de madeira, xilofone, por aí, estavam também. Alguns outros instrumentos, que entretanto também foram retirados, que estavam também nessa zona. Uma sala que estava a ser, que foi remodelada há bastante pouco tempo, que tinha mesmo levado até um piso flutuante, que estava, lá está, tinha sido há muito pouco tempo colocado, que está todo já completamente danificado. O computador dessa sala e o da sala de música. Portanto, estamos a falar aqui, lá está, ainda não temos, como é óbvio, valores apurados, nem o material ao certo que está danificado, porque quer instrumentos, quer material informático, quer todas essas coisas, vão ter que ser avaliadas por técnicos dessas áreas para percebermos qual é a gravidade da situação. Foi acionado o seguro multirisco. Estamos à espera que seja feita a peritagem. Entretanto, hoje está a ser feita uma limpeza e desinfecção a fundo, a essa parte da sede.
Cave da Gual em Paz em Tomar, inundada com água de esgoto devido ao entupimento de coletor da Tejo Ambiente. Há danos a lamentar-se e críticas à resposta tardia da empresa. O Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Lourdes Ferromal, voltou a chamar a atenção da Câmara de Tomar para o estado em que se encontram as estradas recentemente intervencionadas na freguesia de São Pedro, a propósito das obras de saneamento a cargo da Tejo Ambiente. A eleita do PSD não poupa nos adjetivos e classifica mesmo como impossível circular nas vias em causa, advertindo que o inverno está a chegar e depois ainda vai ser pior. Lourdes Ferromal criticou ainda a falta de respostas da autarquia ao requerimento apresentado pelos sociais-democratas.
Muito concretamente, venho aqui trazer um dos requerimentos que nós apresentamos a 30 de janeiro, portanto já lá vão quase 7 meses, e ao qual a Câmara não deu resposta, nomeadamente ao ponto 4 do respectivo requerimento. O ponto 4 insere-se nas obras, na repavimentação das vias do subsistema de águas residuais de São Pedro. Neste momento pretendemos saber e queremos novamente apresentar o requerimento. Vamos apresentar o requerimento porque é impossível o facto, a realidade como as vias estão. Senhora Presidente, não passa naquelas vias, estão todas esburacadas, é verdade, não passa lá, estão todas esburacadas, vão continuar esburacadas e vem aí, pois, o inverno ainda vai ficar pior.
Lourdes Ferromão, vereadora do PSD, refira-se que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, remeteu respostas assim que tiver indicações mais precisas por parte dos serviços municipais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar aprovou os horários e as paragens das duas novas linhas, a amarela e a rosa, dos transportes urbanos, neste caso com extensão a Juncais e Carregueiros, por exemplo. O assunto foi analisado na recente reunião do Executivo e levou a vereadora do PSD, Lourdes Ferromal Fernandes, a questionar a Presidente sobre o aumento dos custos com os motoristas, uma vez que há mais autocarros a circular. Anabela Freitas esclareceu que a questão neste momento não se coloca, assegurando que no âmbito do contrato de concessão esses custos são assegurados pela concessionária.
Portanto, como sabem, comprámos os elétricos com financiamento, tínhamos os outros que já eram antigos, e a Câmara fazia um contrato de prestação de serviços para aluguer de motoristas. A partir deste momento, e a partir de 1 de agosto, o contrato deixou de existir. E, portanto, está tudo no contrato de concessão. Ou seja, a Câmara não se tem que preocupar com os motoristas para as linhas. Isso é do lado do concessionário. Seja para as atuais linhas existentes, seja para estas linhas futuras. O que está no contrato de concessão é o concessionário paga uma renda mensal à Câmara por cada autocarro. Salvo erro, 550 euros. Os autocarros continuam a ser propriedade da Câmara, Estamos agora a falar dos elétricos. E o concessionário paga-nos uma renda. Em relação a estes novos, para as novas linhas, aquilo que foi dito ao concessionário foi: o que é que vocês pretendem? Porque nós temos os a diesel, não é? E portanto, como viu, se calhar viu mal, pois eu acredito, os percursos são muito maiores, portanto vão a Juncais, vão Carregueiros, pronto, os percursos são maiores. Quando existia, e efetivamente existia no passado, uma limitação de que os transportes urbanos só podiam estar dentro do perímetro urbano. Com a questão desta nova diretiva e com a questão da concessão, eles podem ir para além do perímetro urbano. Okay?
Transportes urbanos de Tomar, município aprovou horários e paragens das duas novas linhas, amarela e rosa, sendo que localidades como Juncais e Carregueiros serão então alvo desta extensão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar volta a ser palco para o melhor hockey em patins do mundo. A Elite Cup está de volta de 15 a 17 de setembro, competição de onde fazem parte as 8 melhores equipas da 1ª Divisão Nacional da época passada, dentre as quais o Sporting de Tomar, detentor da Taça de Portugal. O sorteio decorreu no Hotel dos Templários, sendo que ao Sporting de Tomar calhou nada menos, nada mais do que o Futebol Clube do Porto, atual campeão europeu e também detentor da Elite Cup. Antes do sorteio propriamente dito, registo para as palavras de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que recordou que esta será a terceira vez que a cidade recebe a competição, referindo que aquilo que é o mais importante na organização é o impacto junto das crianças e jovens.
Porque, quer seja desporto individual, quer seja desporto coletivo, como é o caso do hóquei em patins, cada um tem a sua função e trabalha com um objetivo comum. Somos disciplinados, quem pratica desporto deve, ao nível que vocês praticam, é óbvio, não é? É disciplinado, é focalizado, tem o poder da superação e vocês não imaginam quanto isto ajuda cada um de nós, independentemente das funções que desempenhamos na nossa vida, o facto de termos praticado desporto e termos este enfoque, esta focalização, a capacidade de superação, é aquilo que nos ajuda em qualquer função que tenhamos na vida. E falo com conhecimento próprio. É importante também dizer-vos o seguinte. Eu acho que o país é demasiado centralista. Só Lisboa, 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 Lisboa. E, portanto, aquilo que são os eventos, e os eventos desportivos, neste caso, devem sair fora da grande capital. Porque só assim é que conseguimos disseminar e lançar a semente à terra para mais tarde colhermos frutos. E os frutos, pode-se sempre dizer, é a cidadania, termos melhores cidadãos.
Para além do Futebol Clube do Porto, Sporting de Tomar, registro ainda para o Barcelos Oliveirense, Sporting Valongo e Benfica Hockey Clube de Braga. Pedro Martins, que este ano assume as funções de capitão face à saída de Ivo Silva, deixou claro que o objetivo do Sporting de Tomar é ganhar a Elite Cup.
Nós, como atletas, trabalhamos sempre para ganhar e quando realmente acontece, que foi o nosso caso, acaba por nos dar uma certa segurança que estamos no caminho certo e é isso que a gente continua, queremos continuar a trabalhar para ganhar mais, tendo em conta que é organizado na nossa terra e temos um apoio acrescido, sem dúvida, das nossas gentes e dos nossos adeptos, que faz e pode fazer a diferença e vamos trabalhar para isso. A minha expectativa é sempre ganhar, sabemos de antemão que a qualidade dos adversários é enorme, mas vamos fazer o possível para levantar o troféu no fim do fim de semana.
Elite Cup, o melhor hockey em patins do mundo em Tomar, de 15 a 17 de setembro, o Sporting de Tomar se defronta o Futebol Clube do Porto.
Rádio Air, informação.
Está concluído este espaço de notícias, fique connosco.
Estas e outras notícias em radioair.pt.